farás depois que se cheguem os filhos de Arão. Ah, eles não se podem chegar sozinhos, mas você, Moisés, você não está representado, Moisés. Você vai pegar os filhos de Arão, você vai trazer para Arão. Hein? Aleluia, quem faz isso? E Deus que faz. Ninguém pode vir a mim, diz o Senhor, se não lhe for dado do Pai. Ou seja, quem pegou você e trouxe Cristo Jesus? O próprio Pai. Usando o seu Espírito, ele fez tudo para pegar você, tirar de lá e trazer. Ele que fez tudo. Essa é a graça. Ele tomou a iniciativa por amor. Ele tem toda a capacidade de fazer isto e tudo direito. Então disse, farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás de túnicas, os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo. E consagrarás. Ele não se consagrará sozinho. Você, Moisés, em meu nome, consagrarás os sacerdotes. Quem é? Estamos lendo em Apocalipse. Aquele que nos ama, nos livrou de nossos pecados com seu sangue. E ele mesmo, aquele que nos ama, nos constituiu reino sacerdotes. Como? Assim. Assim. Aqui fala como que é tudo. Assim. 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 E sigue falando. Fará chegar o novilho diante da tenda da congregação e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Aleluia! Que feliz estava Arão, que foi um novilho que colocou a cabeça. Graças a Deus! E imolarás o novilho perante o Senhor à porta da tenda. Onde que fica? A porta, lá na porta. A maneira de entrar nessa tenda, nessa casa de Deus, é pela porta onde foi imolado o cordeiro. Na porta. Cristo é a porta. Ninguém pode entrar por outra porta. Esta é a porta. Amém? Depois, tomarás do sangue. Aí está, vê? Para ser consagrados, tomarás do sangue. Ninguém pode ser consagrado sem tomar do sangue. Tomarás o sangue do novilho e porás com o teu dedo sobre o chifre do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás abaixo do altar. Também tomarás toda a gordura que cubre as entranhas, o redenho do fígado, os dos rins e a gordura que está neles e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás com fogo fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Oh! Aqui usou uma expressão que depois de explicar, lá no livro de Levítico, ele explica diferentes tipos de sacrifícios. Sacrifício por as transgressões, ou seja, pelos pecados em plural. Sacrifício pelo pecado, um singular. Sacrifício mecido, oferta mecida, fala também de holocausto. Começou com o holocausto, porque tudo é para Deus. O holocausto é totalmente queimado para Deus. Todos esses diferentes sacrifícios falam da única obra de Cristo na cruz. Uma vez feita para sempre. O Senhor somente uma vez morreu na cruz. Mas quando Ele morreu na cruz, Ele foi o sacrifício pelas transgressões, o sacrifício pelo pecado, ofrenda mecida, todas as classes de sacrifícios, o holocausto, tudo foi feito em Cristo. Mas aqui aparece que na consagração do sacerdócio, o sacerdote participa no sacrifício pelo pecado. Ele coloca as mãos. E o sacrifício pelo pecado, quando fala em singular pecado, se refere a nossa condição caída, ruim, a natureza ruim que nós herdamos de nossos pais, desde Adão. Quando Adão pecou, a natureza humana no primeiro homem, na primeira mulher, virou vendido ao poder do pecado. O pecado tem poder na natureza humana acima da própria alma do homem. O homem pode ser que quer fazer o bem, mas não faz o bem que quer, sino o mal que não quer, isso que faz. Ou seja, que vê que ele quer, mas o pecado que mora nele é mais forte que a própria força da alma dele. E a alma dele quer, mas o pecado não quer. E a alma diz, vou, mas o pecado não deixa ir. E a alma diz, não vou, e o pecado leva para lá. Ou seja, que o pecado, o poder do pecado, é mais forte que o poder da alma do homem. Agora, o homem ficou impossibilitado fazer com as forças da sua própria alma alguma coisa agradável a Deus, porque sempre o poder do pecado é maior. Mas o Senhor é o sacrifício pelo pecado. O Senhor morreu na cruz, não só para nos perdoar nossos pecados, mas para nos libertar do pecado. Não que o pecado não esteja aí, como aqui temos a lei da gravidade. A lei da gravidade está funcionando. Você pega qualquer coisa, tira para cima e vai cair para baixo. Não é que a lei da gravidade foi desconectada quando o foguete foi para a lua. Não. A lei da gravidade procurava tirar esse foguete para baixo. E fazia toda a força do foguete. E o foguete quase não sobe aquela força da gravidade querendo tirar o foguete, e o foguete fugiu. Mas não porque foi desconectada a lei da gravidade, mas porque foi colocado um poder mais forte no foguete, um combustível mais forte, que tem capacidade de ajudar o foguete a fugir da gravidade. E aquele combustível foi mais forte. E assim o foguete foi livrado da gravidade, sem precisar fazer nada com a gravidade. A gravidade está aí, mas o foguete foi livrado porque nele foi colocado um combustível mais forte. E assim é que o Senhor nos libertou do pecado. Não tirando o pecado da carne, mas colocando combustível em nós. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. E o Espírito, com sua própria lei, ele é o combustível mais forte que o pecado. Assim somos libertados do pecado. Não que vocês dizem, bom, agora depois de ter jejuado, minha carne melhorou muito. Jejuei 40 dias, como diz Ávila, hein? Jejuei, agora minha carne ficou bonitinha, arrumadinha. Ficou igual. Pode fazer 30 jejuns iguais, vai ficar igual. A carne nunca vai melhorar. Sempre o pecado vai estar na carne. Mas então, como fala que nos libertou do pecado? Como nos libertou do pecado? Tirando o pecado da carne? Não. Nos colocando nós. Nos tirando a nós da carne. Nos colocando no Espírito. E colocando o seu Espírito em nós. Eu vou fazer que vocês andeis nos meus estatutos. Você não pode, mas eu posso. Vou colocar um combustível, que é o meu Espírito. Meu Espírito tem uma lei. Ele não pode senão vencer. A única coisa que sabe o Espírito é vencer sempre. Ele tem uma lei para vencer. Ele sempre vai vencer. Você só tem que confiar. Você só tem que crer. Você tem que, como falavam os irmãos, beber. Como você bebe? Crendo. Contando com. Crendo. Tendo confiança. Dizendo amém. 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 Quando Maria falou amém, ficou grávida. Então o menino começou a crescer. Ela falou amém e o menino começou a crescer. No começo não estava segura, foi consultou no século XX o doutor Papa Nicolau. E o doutor Papa Nicolau falou, Maria, você se está grávida. Verdade, doutor? Sim. No começo você não está seguro. Mas depois de 5 meses, todo mundo sabe. Você não sabe o que Deus está fazendo em você. Mas depois de 5 meses, isso se pode ver. Isso se pode ouvir. Porque Deus está agindo. Deus está agindo em você. Não porque você mereceu, porque você é bom, porque você pagou. Não, somente porque você confiou. Você confiou nele. Senhor, eu creio em ti. Eu sei que não posso, mas também sei que o Senhor pode. Assim que não tem problema. E se como, já não vou perguntar. Maria que perguntou primeiro como. Paulo também perguntou como. Hein? Como? Como me livrarei deste corpo de morte? Como me vou livrar? Vou provar agora sim. Provou com Gamaliel, provou com Gilel, com Shammai, com tudo o Talmud. Provou com os... Bom, não vou falar mais. Provou e provou e provou. E não conseguiu. Mas agora disse, quem me livrará? Até agora era como me livrarei, como Maria perguntou. Como? Como vou fazer isso? Como pode ser? Como? Como? Irmão, não pergunta como. Isso é coisa de Deus. Isso não é coisa vossa. Isso deixa como para com Deus. Como Deus vai ajudar você? Isso não é problema seu. Isso é problema de Deus. Não pergunta como. Pergunta quem. Quem? Quem me livrará? Agora, depois de sempre que provo para cá, nada. Provo para cá, nada. Provo aqui, nada. Como? Não é por aqui, vou provar aqui. Não é por... não, então, como tem que ser? Como, como, como? Nada, nada. Ah, já então, tem que ser outro. Já provei tudo. Não consegui. Quem? Tem que ser outro, distinto que eu. Quem me livrará deste corpo? E depois que falou, quem... Alguém respondeu, eu, o Senhor Jesus, eu te livrei. Você foi colocado em mim, eu levei você à morte, mas eu ressuscitei de novo e eu levei você aos lugares celestiais. Eu fiz. Você pode crer, pode receber. Amém? Sim ou não? Amém. Amém. Vai ver. Creia e vai ver. Creia e vai ver. Amém? Que falou Elizabeth e Maria? Bem-aventurada aquela que criou. Ela creiou de coração. Então foi bem-aventurada. A bem-aventurança aqui é crer no Senhor. Então sigue falando aqui. Estamos capítulo 29. E vamos verso 14, vamos verso 15. Depois tomarás um carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele e molarás o carneiro, tomarás o seu sangue e jogarás sobre o altar ao redor, partirás o carneiro em seus pedaços e lavadas as estranhas as pernas, polá-las sobre os pedaços, sobre a cabeça, assim queimarás tudo carneiro sobre o altar. Tudo carneiro, tudo, tudo. O novilho era sacrifício pelo pecado, mas o primeiro carneiro é holocausto para o Senhor, de aroma agradável. Holocausto para o Senhor, o que fez Cristo para Deus. A morte de Cristo não foi somente para nós, foi para agradar a Deus. Porque a glória de Deus foi ferida, a santidade de Deus foi ferida, a justiça de Deus foi ferida. Deus tem que ser vindicado, sua santidade tem que ser vindicada, sua glória, sua justiça. Então o Senhor tinha que morrer como holocausto para ser cheiro agradável para Deus. Sim, também foi sacrifício para nos libertar. E também sacrifício pelas transgressões para nos perdoar, para nos reconciliar. Mas perdoar, libertar, reconciliar são coisas posteriores. A coisa primeira é vindicar a Deus, agradar a Deus, compreender a Deus, honrar seu Pai. Pai, tua justiça foi ferida, tua justiça tem que ser satisfeita. Tua santidade tem que ser satisfeita. Tua glória tem que ser satisfeita. E eu tenho que virar pó, cinza, para que o meu Pai fique satisfeito. E o Senhor morreu primeiramente para seu Pai. E então também para nós. Para nos perdoar, nos lavar, nos reconciliar, nos justificar, etc. Era o primeiro holocausto. Então aqui veio o carneiro, era para o holocausto. Agora vamos ver o outro carneiro. Depois tomarás o outro carneiro e Arão e seus filhos porão as mãos sobre ele, a cabeça dele, e imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, sempre o sangue, vê? Tudo que tem que ser feito para ser consagrado é sangue. O sangue. O sangue de sacrifício pelo pecado, o sangue do holocausto, o sangue deste outro carneiro. O porá sobre a ponta da orelha direita de Arão, isso é para que não seja limpado de toda outra voz que tenha estado ouvindo. Quanta gente tem estado ouvindo a Darwin, né? Tem muita gente ouvindo a Darwin, né? Charles Darwin, né? Evolucionista, hein? Sabe o que estão falando? Tem gente ouvindo a Darwin, né? Alguns têm ouvindo a Mao, hein? A Mao, ou a Hitler. Não, só tem que ouvir o Senhor. Nossa orelha tem que ser consagrada. Para, meu filho, de ouvir os ensinos que te faz divagar das razões da sabedoria, diz o livro dos Provérbios. Só temos que ouvir uma voz de Cristo. Nós somos cristãos, não somos evolucionistas, nem maoístas, nem luteranos, somos cristãos. Amém? Ouvimos a voz do Filho. E o porá sobre a punta da orelha direita de Arão, sobre a punta da orelha direita dos filhos, como também sobre o pulgar das suas mãos direitas, hein, para fazer, sobre o pulgar dos seus pés direitos para andar, o restante do sangue jogará sobre o altar ao redor. O restante do sangue, porque o sangue tem valor para fazer muitas coisas, para salvar a todo mundo, quanto mais os que creem efetivamente. Serão salvos. Tomarás então, olha aqui, do sangue sobre o altar e do óleo da unção. Você veio juntos de novo? Tomarás do sangue, ó, tomarás do sangue, tomarás do óleo da unção. Vê, irmão? Você pode tomar, foi provisto. O sacrifício foi feito. Deus proveiu o sacrifício. Deus proveiu o Espírito. Agora, irmão, para poder ser sacerdote consagrado, para servir de verdade a Deus, tomarás do sangue e do óleo da unção. Do sangue e do Espírito. O sangue para limpar diante de Deus. Irmão, o sangue é primeiramente, como nos ensinava nos irmão Watchmani, no livro dele, A Vida Cristã Normal, o sangue é primeiramente para Deus. O Senhor falou, eu verei o sangue e passarei de vós. Passarei acima de você. O juízo vem. Está entrando o juízo, casa por casa. Mas naquela casa, o juízo já caiu sobre aquele cordeiro. E a prova é que o sangue do cordeiro está lá na porta, no dintel. E a gente lá dentro está comendo o cordeiro, está vivendo pelo cordeiro. O cordeiro é a vida dos que comem dele. Então, quando vem o juízo, disse Deus, oh, verei o sangue e passarei de vós. Ele não fala, oh, que bonito cantaram, que coro lindo, o que catedral formosa, oh, que vidros de cores, tudo aquele veste tão bonito, sacerdotal, oh, que lindo, oh, que lindo coro. Não. Não. Verei o sangue. O Senhor estive pregando, estive evangelizando, verei o sangue. Senhor, fiz assim, fiz assim, visitei aqui, jejuei, limpei. A irmã tinha um problema, foi ajudar ela. Verei o sangue. O sangue. verei o sangue. Nunca você venha diante de Deus em virtude do que você fez. Você trabalhou, você fez alguma coisa. Vamos, irmão, vamos preparar a reunião através da guitarra, do violão. Não, irmão. Do sangue. Do sangue. O único que Deus vê é o sangue. E porque vê o sangue do Cordeiro, por isso somos recebidos. Nós queremos olhar outras coisas, mas somente Deus vê o sangue e passa por alto. Não aconteceu assim com Israel? Balaque falou para Balaam: Balaam, vem para cá, olha aqui. Olha aqui, olha os pecados de Israel, olha aqui. Vai maldecir Israel. Quando Balaam vai maldecir, Deus troca maldição em bênção. Ah, vamos para outro lado, Balaam, vamos lá. Olha para cá, olha o que estão fazendo essa gente. Que povo terrível. Maldiçoa agora. Vai maldiçoar e abençoa. Deus trocou. E sabe o que falou Deus? Não tenho visto iniquidade em Jacó. Não vejo iniquidade. Quão formosa só nas tuas tendas, Jacó. Deus estava cego, Deus? Não. Diz que Deus viu o sangue. Verei o sangue. Verei o sangue. Irmão, todos os dias, novos e velhos, perdidos para ser salvos, crentes maduros, só o sangue. Verei o sangue e passarei de vós. O juízo será passado por alto, porque já caiu no Cordeiro e a prova é que aí está o sangue. Quando Deus vê o sangue, irmão, porque para Deus o que tem valor é seu filho, e a morte do seu filho, e a sangue do seu filho que clama: quem é e que fez seu filho? Por isso, irmão, nunca chegaremos diante de Deus, senão sempre, todos os dias, as 24 horas, minutos, segundos, pelo sangue. O sangue único tem valor diante de Deus. O sangue. O sangue para perdoar, para ser limpos, para ser justificados, para ser reconciliados. Então o sangue tem que ter valor também para a vossa consciência. Nada, irmão, no tempo, no psicoanálise, não? Nem de Jung, nem de Freud, nem de Adler, na psiquiatria, não conselheria, o sangue tirará a culpa da tua consciência. Sou sangue. Hoje muita gente quer fazer tcheikonolé, pensamento positivo, mas aquilo por dentro sigue aí: você é um mentiroso, você é um palhaço. Pode falar: eu sou tal coisa, eu sou. Eu era, acabou tudo. Sou sangue. Se Deus valorou a morte do seu filho, Ele quer que nós vejamos aquele valor e vivamos por aquele valor. Ele nos deu aquilo para nos salvar. Não temos outra maneira de ser livres, senão por esse sangue. O sangue que Deus vê, nossa consciência tem que apreciar. Do mesmo jeito que Deus. Se Deus te perdoou, você deve se perdoar. Em nome do Senhor Jesus. O diabo que quer você arrinconado lá, você já não presta mais, você já é inútil, já você melhor se suicida. Esse é o diabo. Mas que fala o Senhor? Sim, Pedro, Satanás te pediu para te sarandear. Eu sei o que vai acontecer, mas eu roguei por ti, Pedro, para que tua fé não falte. Você, Pedro, depois de tudo, você ainda vai crer que eu te amo e que o meu sacrifício por você ainda é verdadeiro e válido. E você então se vai levantar, Você vai voltar, você vai pregar no dia de Pentecoste, você vai falar assim: vocês negaram ao autor da vida, como se ele não fizesse nada. Não. Ele negou primeiro, mas esqueceu tudo. Sabe por que esqueceu? Porque primeiro ele viu ao próprio Senhor esquecer. Ele conheceu o coração do Senhor. Eu não me lembro, disse o Senhor. Uma vez um irmão batista, um pastor batista chamado Roland Buck, na cidade de Idaho, nos Estados Unidos, apareceu um anjo para ele. Imagina um pastor batista não renovado, né? Apareceu um anjo, não sabia o que fazer. Não vou contar toda a história, temos pouco tempo. Para que mirei o relógio? E então aquele pastor batista, bom, não vou contar toda a história. No final, aquele anjo deu para ele uma permissão que Deus deu para o anjo. Vai mostrar a ele o livro da vida dele. E mostrou o livro das obras dele, mostrou o futuro dele até certo ponto, e ele queria ver outro livro de alguma outra pessoa. De quem você quer ver? Eu quero ver o livro da vida de Abraão. Despegou o anjo daquela biblioteca imensa, o livro das obras de Abraão, e pegou e começou a mostrar ao irmão lá, naquele arrebatamento que ele teve lá. Ele se foi arrebatado antes da tribulação. E começou a ver aí o livro das obras de Abraão e encontrou coisas que não estavam na Bíblia. Que Abraão ajudava os camelos do vizinho e muitas coisas que não estavam na Bíblia, mas que estavam escritos no livro das obras, porque Deus na Bíblia só escreveu algumas coisas. Mas umas coisas que estavam na Bíblia não encontrou. E falou: oh, mas a Bíblia disse que Abraão pecou. Ele mentiu lá, foi expulso a sua mulher, que o faraó vai tomar ela, dizendo que era irmã dele, e não falou que era esposa. E não estava naquele livro. E outras coisas ruins de Abraão não estavam ali. E quando ele perguntou ao Senhor: mas a Bíblia fala que isso fez Abraão? Disse que o Senhor respondeu: eu não me lembro. Eu não me lembro. Amado, Deus não se lembra. Disse que ele vai tomar nossos pecados, vai tirar no fundo do mar do olvido, vai esquecer. Mar do esquecimento. O novo pacto, sangue para esquecimento total e espírito para nos fazer andar. Espírito, tomarás do sangue e tomarás do óleo, tomarás. E assim os consagrarás. Tomarás então do sangue sobre o altar. Onde está o sangue? No altar. Lá foi derramado, na cruz. Lá foi derramado. E do óleo da unção, e os espargirás sobre Arão, suas vestes, sobre seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado. O sangue e o espírito para lavar, para consagrar, para santificar. Para que ele seja santificado. E as suas vestes também, seus filhos, e as vestes de seus filhos. E então, depois fala, vou saltar, já o tempo se acabou. Um pão, verso 23, um bolo de pão aceitado, ofertas movidas perante o Senhor, holocausto, oferta queimada ao Senhor, o peito do carneiro da consagração. Isto será obrigação perpétua, sacrifícios pacíficos. E fala verso 29. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas, consagrados nelas. O nosso Arão, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, dele heredam as vestes. Agora, dele somos revestidos, sim ou não? Amém. Estamos revestidos de Cristo. Quando fomos batizados em Cristo, fomos revestidos de Cristo. Fomos vestidos das vestes. Despojai-vos do velho homem e vesti-vos do novo homem que foi criado por Deus na justiça e santidade da verdade. Amém? Então, os filhos heredam as vestes do Pai, e nessas vestes é que são ungidos. Nelas. Serão ungidos nelas. O verso 33 diz: comerão das coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Verso 36. Novilho como oferta pelo pecado para as expiações. Purificará seu altar fazendo expiação por ele mediante oferta pelo pecado e ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e consagrarás. Ungirás para consagrá-lo. Aqui vou terminar. Vamos entender um pouquinho desta frase. Ungirás para consagrá-lo. Ou seja, para que a pessoa pertença ao Senhor e o Senhor possa contar com ela para o negócio dele, e essa pessoa seja do Senhor, consagrada, santa, separada para ele, tem que primeiro ser ungido. Ungirás para consagrá-lo. Vou terminar por hoje aqui. Vamos a Efésios, Epístola de Paulo aos Efésios. Vamos ao capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 7. Que temos estado nos introduzindo agora? No relacionamento para a constituição sacerdotal do sangue e do espírito. O que sempre precisamos. Tudo a novidade somente vem pelo Espírito. E somente um dom. E toda a liberdade vem pela cruz, pelo sangue, o perdão. Todos os problemas só o sangue soluciona. E só o Espírito faz as coisas novas. Precisamos sempre, todas as horas e os dias, o sangue e o Espírito. E agora fala aqui. Diz, ungirás para consagrá-lo. Olha aqui, capítulo 3, verso 7. Do qual, fala Paulo, ou seja, do Evangelho. Fui constituído ministro, conforme o meu doutorado em Harvard. Estou lendo uma Bíblia do século XXI, de alguma seita estranha, é verdade? Isso não é nossa Bíblia. Fui constituído este sacerdote, ministro, servo, conforme que? O dom. O dom de quê? Da graça de Deus. A mim concedida. Como? Segundo a força operante de quê? Do seu poder. Olha aqui, tudo foi de Deus. Olha aqui. Como foi constituído? Segundo o dom da graça. E como foi que o dom da graça chegou a Paulo? Segundo a força operante do seu poder. Ou seja, o poder de Deus tem algo que se chama força operante. Ou seja, que o Espírito de poder opera. Opera. O agir de Deus. Pois Deus iniciou sua operação. Irmão, você estaria aqui se Deus não houvesse iniciado a sua operação com você? Deus iniciou a sua operação. Você estava morto, mas ele veio. O Filho do Homem veio buscar o que estava perdido. E ele nos deu vida. Ele começou. Ele nos buscou, conseguiu nos ouvido, nos falou. E quando nos falou, nos fez ouvir. Quando nos fez ouvir, nos deu fé. Através da sua palavra, que é vida e espírito. E através da fé, recebemos tudo de Deus. Seu espírito, sua vida, sua natureza, todos os presentes de Deus. Todas as coisas pela fé. E então diz aqui, verso 7. Segundo a força operante. Ou seja, o dom da graça segundo a força operante. Ou seja, que o poder de Deus opera, e a operação de Deus é graça. E essa graça é um dom. E esse dom torna-se um serviço. Então, o serviço, o ministério, foi constituído pelo dom da graça, segundo a operação da sua força, operação do seu poder. Ungirás e o consagrarás. Ele foi constituído ministro, aí está consagrado, como? Pelo dom da graça, pela força operante do seu poder. Ungirás e o consagrarás. Amado, qual é o propósito do Evangelho? Que quer conseguir o Evangelho? Primeiramente, nosso ouvido. Ouvir atentamente, fala Deus. Coloque na atenção. Se você me ouça, você vai ouvir, eu vou fazer pacto com você. Eu vou te dar as misericórdias firmes. Não misericórdias duvidosas, não. Misericórdias firmes para Davi. Deus fez promessas para Davi. O filho de Davi faria casa para Deus. E Deus falou, se os seus filhos andando um pouquinho assim, hein? Salmo 39, então vou corrigir, mas não vou tirar a minha misericórdia, não vou mudar o que saiu da minha boca, vou cumprir. Deus fez um pacto, você tem que ouvir, Deus quer conseguir nosso ouvido, ouvir atentamente e farei, eu farei pacto com você. Agora esse pacto é novo, qual é esse pacto? Eu me vou esquecer dos teus pecados. Meu filho vai morrer por você. Você não pode solucionar nada. Você merece sua morte. Mas meu filho vai morrer por você. Mas ele só vai ficar morto. Ele vai vencer a morte. Ele vai ressuscitar. Ele vai ascender. E aquilo que eu prometi o Espírito, ele vai receber em meu nome, da minha parte. E vai derramar em você. Vá vivificar você, vá regenerar você, vá renovar você, vá vivificar seu corpo mortal, vá investir de poder, vá ajudar sempre. Vá a fazer que você ande nos meus mandamentos. Você pode crer? Amém. Então é vosso. O perdão e o Espírito. Você quer receber? Pode receber dizendo amém, Senhor. Creio. Agradeço. Vamos a cantar, irmãos. Te agradeço por me libertar e salvar. Onde está, Josinho? Oh, aqui está.
Por tudo que vivi, que vais fazer com tua doença, tudo que és, eu quero te agradecer por todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço, te agradeço, te agradeço.